Professor Valdir de Souza, natural de Uruçanga, lecionou muitos anos em Florianópolis e agora está de volta, aposentado, vai curtir a vida e descansar porque ele merece. Né, Valdir?
Sim, muito obrigado, Vicuzzi. Eu sou Valdir de Souza, filho da dona Nelly e do seu Zequinha. O Zequinha fazia tarrafa, né? Armava tarrafa ali, compadre do seu lindo Rosso.
Seu pai era pescador também?
Isso, meu pai... A gente é da Pescaria Brava.
Claro.
Lá da Laguna, no município de Laguna, agora virou município, né? Pescaria Brava. A gente todos nascemos lá. Só o meu último irmão que nasceu aqui em Uruçanga.
Bacana. E você atuou praticamente toda a sua vida profissional em Florianópolis, né?
Isso. Eu fui fazer a faculdade. Eu fiz o segundo grau aqui no Marcelino Gazinski. O primeiro grau no Caetano Besbate, né? E fui para Floripa para fazer a faculdade de matemática sozinho, né? Sem ele nem beira. E consegui, né? Levei os meus pais na formatura, né? Para dar o orgulho para eles ali, certo? Muita batalha, Bicudo, muita batalha.
Com certeza.
Me formei em 87 e desde 87 até abril do ano passado, dando aula de matemática lá em Floripa.
33 anos aproximadamente.
Exatamente.
Lecionando matemática. Olha, milhares de alunos passaram pelas salas de aula com você, né?
Muitos alunos.
Muita
muitos
gente,
alunos.
Né? Dá saudade?
Sim, dá saudade. Saudade, né? Sim.
Você lecionava no IFSC em Florianópolis?
Sim, minha última escola foi o IFSC em Floripa. A gente tem uma participação muito boa, o IFSC tem, de Floripa tem uma participação muito boa na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A gente prepara, tem um pessoal que prepara os alunos, né? Eu que iniciei essa Olimpíada lá no IFSC, eu que inscrevi a escola lá em 2002, por aí, que começou a Olimpíada. O ano passado foi a 16ª, né? E saiu o resultado agora, com bastante de nossos alunos premiados. Inclusive, ano passado, depois de me aposentar, até o final do ano, eu fiquei dando um curso junto com outro colega meu, Adilson de Campos, para os alunos do nível 1 e 2, que são o primeiro grau. Né? E teve alunos desse nível que a gente conseguiu... Eles conseguiram medalha de ouro.
Você lecionava para o ensino médio?
Isso, para o ensino médio. Lá no IFSC é ensino médio e técnico, né?
Certo.
Mas eu era o ensino médio. Não lecionei para o superior, muito pouco. Na universidade, como substituto, 2 semestres, por aí, só.
Tem saudade da capital?
Um pouco dos amigos, principalmente. Mas eu gosto muito daqui de Uruçanga.
Ah, claro. Terra natal, né? Maravilha, isso. Né? É isso aí. Por que a matemática assusta tantas pessoas? O que que realmente dificulta a vida dos alunos da matemática, hein?
É a questão do raciocínio e da lógica, né, Bicudo? Nós temos... Os alunos, hoje em dia, têm bastante preguiça de pensar. Eles querem as coisas mais prontas, né? Então, esses alunos que a gente prepara para a Olimpíada... A gente prepara e eles têm um desenvolvimento muito bom. Eles demonstram coisas. Tem aluno de 7º e 8º ano aí que faz uma demonstração que é incrível, cara. É incrível. Teve meninos que a gente receberam medalha de ouro agora aí e são bons, muito bons. Então, mas isso é questão de preparo, né? O cara tem que se dedicar, né? Para participar da Olimpíada, cara, aí o cara tem que se dedicar bastante, tá? Tem que ser bom. Mas... Para um desenvolvimento normal de matemática, o que, que é importante? É prestar atenção no conteúdo e fazer muito, muito, muito exercício. É só praticando que você consegue, porque se vier um exercício diferente, você consegue fazer. Agora, se você faz só no limite daquele que o professor mandou, ou nem tudo aquilo, você não consegue um bom desenvolvimento, não.
É interessante o que você falou, porque tudo aquilo que a gente deixa de praticar... A gente esquece, né? O português, que é exatamente o contrário da matemática, né? A gente aprende na sala de aula e depois pratica uma vida toda, que é a fala, é a comunicação. Agora, a matemática, se você não praticar, não treinar muito, você tem dificuldade, né?
Tem dificuldade. E os alunos, na sua maioria, têm dificuldade, né, Bicudo? Se tu pegar uma sala de aula, tu pega 30% que gostam de matemática... É bem difícil encontrar esse percentual todo, né? Mas entre aqueles que gostam, a gente consegue desenvolver um pouco mais com esses cursos de Olimpíada e, né, preparando eles.
Praticar sozinho em casa ou praticar em grupo, dividir dificuldades e facilidades, porque um ajuda o outro e tudo mais, ajuda bastante trabalhar em grupo?
Ajuda bastante trabalhar em grupo. Ajuda bastante. Em sala de aula, né, a gente às vezes fazia discussões, né, porque a gente está ali para aprender com eles também, com os alunos, né? Não só ensinar. A gente é um professor e um aprendiz na vida toda, né? Inclusive na sala de aula. E a gente, claro que tinha aqueles que gostavam de matemática e vinham mais para frente da sala, mas a gente, de vez em quando, fazia eles como monitores e ajudava os alunos com mais dificuldade.
Certo. Bom, dizem que nada substitui um professor presencial, né? Em todas as atividades, inclusive na música, há muitas lições na internet, muitas videoaulas. Mas o professor explicando, ele é um diferencial, né?
Sim, eu sempre falava para os alunos. Eu sei que vocês gostam de internet, gostam de ficar olhando, mas para aprender tem que ser com o professor. Tem que ser com o professor, né? E a loucura que foi na pandemia, né, o Bicudo fazia as aulas online. A gente no IFSC, a gente parou o presencial na sexta e lá pela quarta-feira da semana a gente já estava dando aula online. Então a gente não se preparou direito. Depois que veio, depois eles pararam o semestre e fizeram a preparação. Mas logo de cara a gente... Aí o que... As minhas aulas todas eram ao vivo, né? Eles chamam de aulas síncronas, né? E tem as aulas assíncronas que o professor manda uma videoaula gravada, ou ele próprio grava a aula e manda para os alunos assistirem um outro horário que eles puderem. Manda atividades, principalmente de outras disciplinas, né? Mas as minhas aulas eram gravadas ao vivo ali, e depois o aluno que não pudesse participar, ele tinha o acesso, porque a gente mandava por e-mail deles a gravação.
É possível aplicar no nosso dia a dia a matemática em algumas questões? Dá para colocar em prática para treinar um pouquinho a nossa mente?
Dá para colocar em prática. Principalmente a parte de geometria, né, Bicudo? Esse teorema de Pitágoras era aplicado desde antes, quando o pessoal não sabia, o teorema, mas eles aplicavam, porque eles mediam o 3 ali e mediam o 4 e sabiam que na diagonal ia dar o 5. Os carpinteiros, para preparar, para fazer o ângulo reto ali, eles faziam essas duas medidas e sabiam que ali tinha um ângulo reto porque ia dar o 5 lá na diagonal. Ângulo reto, quando eu falo, é ângulo de 90 graus, né? Esse é um exemplo. E a geometria tem bastante coisa, né? Volume, né? Você vê uma fórmula... uma forma cilíndrica, né? Tem muitas coisas no mercado que tem, por exemplo, o paralelepípedo, que é a lata de leite, o leite ali na caixinha, né? Tem várias aplicações, sim.
Eu fico admirado com os agrimensores, claro que eles contam hoje com equipamentos super sofisticados, né? Mas você mediu uma área, um lote, que ele é todo quebrado,
irregular,
cheio de pontas, irregular, é difícil isso, né?
Sim, você vai ter que dividir em pedacinhos pequenos. Mas hoje eles têm uma tecnologia que faz isso, né? A matemática faz isso, né? Eles chamam isso integral. Você calcula uma função lá e a integral da função te dá a área abaixo ali daquela curva, né? Você delimita uma curva lá no terreno e você calcula a integral dessa função aí, dessa curva.
As pessoas relatam, muitas vezes, dificuldades extremas, enormes da matemática. Dizem que funde a cabeça e até tendem a desistir. Mas não pode desistir, né, professor?
Não. Eu acho que o foco principal é ali nas fases iniciais, né? Principalmente colocar a tabuada ali para eles conseguirem desenvolver o raciocínio. Não só na decoreba, né? Não só decorar. Mas saber por que está... Por que 7 vezes 3 é 21? Você pode transformar a multiplicação numa soma. É 7 mais 7 mais 7, porque é 3 vezes o 7. Então, Nessas fases iniciais, se você não tem um bom professor de matemática ali do primário, você não realmente funde um pouco a cabeça e você leva a matemática como um bicho de, não às vezes de 7, mas de 7 vezes 7, como dizia Jesus, né?
Eu gostava da tabuada, eu ficava treinando porque tinha alguns cálculos da tabuada que eu tinha dificuldade, alguns só. Eu confesso que em tabuada eu sempre fui bem, né? Então, o 9 vezes 9, uhum, eu dava uma engalhadinha, mas depois eu gravei, eu pratiquei, né? E aí, não, 9 vezes 9 é 81. O 7 vezes 9, 63, eu tinha uma dificuldade. 7 vezes 9, 9 vezes 7, né? O 9
7
vezes 6,
8.
9 vezes 6, 54. Eu tinha uma dificuldade, mas eu fui treinando e esse treinamento me trouxe resultado.
Tu sabe que a tabuada do 9 consegue fazer na mão, né? Tu já viu que tu consegue fazer na mão?
Como é que se faz?
Você pega os 10 dedos assim da mão.
Abre os 10 dedos.
Abre os 10 dedos.
Passa em casa também, viu?
Quer fazer 3 vezes 9. Aí você abaixa o terceiro dedo e o total dá 27.
3 vezes 9, 27. Okay.
É, você abaixa o terceiro dedo, dá 27. Para qualquer valor que você queira da multiplicação da tabuada do 9, você consegue fazer na mão.
Baixa, tá? O dedo do meio.
Baixa. Não, você quer fazer 7 vezes 9. Então você conta 5 da direita e abaixa o sétimo dedo. Olha lá. 63.
Certo.
60, a dezena, e a unidade está aqui, ó.
Ah, ok. Conta o dedão e depois o 3.
É, ó. Não, 6. Aquele que está baixado separa a dezena da unidade.
Ah, ok. Uhum.
Você entendeu?
Entendi.
Ó, 2 vezes 9. Você baixa só o segundo. O 1 é a dezena e o 8 é a unidade. 18.
Uhum. Certo. É uma técnica...
Sim.
Para incutir na cabeça dos alunos, né?
Sim, é uma técnica. Só vale para a tabuada dos 9, né? É uma pena, mas... A outra dica da tabuada dos 9 é aquela de você colocar de 0 até 9 numa coluna e de começa lá no 0 e coloca do lado do 0 o número 9 e vai do 9 até o 0. Você tem a tabuada dos 9. 0, 9, 1, 8, 2, 7... Você entendeu o que eu falei? Você faz uma coluna, você quer fazer a tabuada dos 9. Você faz uma coluna de 0 até 9 e do lado dessa coluna, a segunda coluna começa do 9 e vai até o 0.
Certo,
você tem
faz
toda
ao
a tabuada,
contrário.
Uhum. Isso, você tem toda a tabuada do 9 aí também.
Bacana, eu estou conversando com o professor Valdir de Souza, 33 anos, né? Na sala de aula, lecionando matemática lá no IFSC.
Isso, me daria 55 hoje. De idade é 55.
55 de idade?
Isso.
Você está novo ainda. É possível dar muita aula de matemática ainda, né?
Sim, por isso que eu estou querendo lançar, né, o projeto ali de matemática de graça na praça.
Legal.
Né, eu quero, já tenho essa ideia desde um pouquinho antes de eu me aposentar, e eu quero fazer, chegar ali na pracinha na frente do Barão do Rio Branco, ali, né, do Altoff ali.
Certo.
Pegar uma mesinha, botar uns livros de matemática ali, botar um cartazinho e ficar ali esperando alunos que tenham dificuldades em matemática. É matemática de graça na praça.
Legal.
Então eu vou... depois a gente vai repetir isso, mas terças-feiras, a princípio eu vou fazer terça-feira das 8h30 às 10 horas da manhã, e na quinta-feira à tarde, das 4h30 até às 18h, das 16h30 às 18h.
Uhum.
Então, esses dois dias, eu vou atender alunos de qualquer nível, do primeiro ou do segundo grau, ali nesse localzinho ali. Vamos pegar uma mesa, se não tiver cadeirinha, a gente arruma uns banquinhos ali na hora ali,
uhum,
e vamos treinar matemática. Vou explicar o conteúdo... A gente vai exercitar. E a dica que eu falo é o seguinte: não adianta você ir ali na. Ah, eu tenho prova amanhã, eu vou hoje. Não, não adianta. Né? O que, que adianta isso? Você não vai conseguir pegar o conteúdo todo e estudar para a prova. Vai, tem toda a terça. Então, uma terça você tem médico. Não vai. Mas procura ir frequentemente. Porque aí você vai conseguir entender a matemática e vai conseguir saber fazer. Os exercícios.
Daqui a pouco mais detalhes sobre essas aulas grátis na praça do Fórum do Barão. E, aliás, eu acho que é uma atitude para ter o apoio dos organismos educacionais, aqui a própria secretaria, né, precisa de umas carteiras, de uns bancos, né, de dar o apoio, né, estrutural para esse tipo de ação. Legal, bacana. Na próxima semana já começam as aulas grátis de matemática?
Não, eu vou esperar começar as aulas.
Depois das aulas.
Certo. Isso. Uhum. Aí na segunda semana, começando as aulas na primeira, depois, uma semana depois eu começo o curso. Eu acho que ficaria interessante porque, né, tem, agora eu acho que é mais praia, é mais coisa, as crianças não estão por aí, então eu prefiro começar depois de começar as aulas.
Perfeito. As pessoas já podem fazer um contato com você.
Isso.
E agendar, né, marcar os detalhes direitinho?
Sim.
É, ok. Você pode passar o contato pra gente, então?
O meu telefone é o 9807-0331.
99807-0331. Isso. O ouvinte que tiver dificuldade e não conseguiu anotar aí, poderá solicitar aqui a Margoni e a gente passa para você. Professor Valdir de Souza, natural de Uruçanga, né? 33 anos como professor de matemática em Florianópolis e agora, isso, aposentado morando em Uruçanga, teve essa ideia de ajudar pessoas que têm dificuldade na matemática, né?
Sim, eu quero devolver um pouco para a minha comunidade aqui o que eu obtive de sucesso lá em Floripa, né? Então é como se fosse uma devolução para a comunidade, tá? A minha ideia é fazer ali na pracinha, mas se tiver um outro local que queiro ceder, né? Ou como o Bicudo falou ali de apoio de outras, de algumas entidades, é só conversar com a gente.
Aliás, estudar ao ar livre traz uma paz, uma harmonia, uma tranquilidade legal, né?
Sim, sim. A minha ideia é fazer ao ar livre mesmo.
É uma dica boa para quem está estudando num local ventilado, local aberto, talvez com não muito barulho, né?
Não,
acho que essa questão pode distrair um pouco, né, professor?
Sim, sim. O barulho distrai,
Né?
Sim.
Muito bem. Professor, obrigado.
Tá certo.
Parabéns pela ideia e parabéns pelo sucesso como professor de matemática durante mais de 30 anos, né?
Muito obrigado a Marconi pelo incentivo aqui de estar proporcionando essa propaganda e eu vou fazer um cartazinho sobre essas aulas e depois divulgar aí pelas escolas, né? Vou também participar de um outro programa, do programa da Regiane lá na rádio, na outra rádio, né? E para que todos tenham essa mensagem aí.
Parabéns, professor. Um abraço e até a próxima, né?
Muito obrigado.
Faça contato com o professor 99807-0331. Intervalo rápido. Voltamos já.